bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma entrevista especial, para um enfoque especial em cima do drama que está sendo vivenciado pelos pecuaristas gaúchos. Nós vamos tratar da pecuária gaúcha, onde lá, por longo tempo, está acontecendo uma coisa inacreditável, inaceitável, que são descontos no rendimento da carcaça, seja por aquela coisa do desconto do frio, que só, é um jabuti que só tem lá no Rio Grande do Sul, em cima dos pecuaristas. Nós já tratamos isso aqui no Notícias Agrícolas, vamos falar disso novamente, mas hoje é realmente as perdas na carcaça bovina da pecuária gaúcha, que é considerada a mais top que temos no país. Pois bem, lá o tal do toalete, ou seja, a faca, está tirando demais e os pecuaristas estão protestando. E sobre isso nós estamos abrindo esse espaço aqui no Notícias Agrícolas para falar com quem acompanha historicamente essa batalha, que é o médico veterinário Rafael Renner, consultor lá de Bagé, do Rio Grande do Sul, que fala conosco agora pelo Notícias Agrícolas. Doutor Rafael, seja bem-vindo, muito boa tarde.
Boa tarde, João Batista. É uma satisfação estar participando do programa de vocês, Notícias Agrícolas.
Muito bem, o doutor Rafael está postando, e nós vamos falar isso na internet, uma verdadeira aula, 2 horas de explicação de como está se dando esse, que eu vou dizer, que palavra, que adjetivo eu vou usar, essa toalete contra o pecuarista. E ele tem dados, tem fotos, vai mostrar para a gente resumidamente aqui nessa conversa. Mas nós vamos deixar na internet o endereço da internet, para que todos possam assistir esta aula bem explicada e explicadinha que o doutor Rafael costuma fazer. O doutor Rafael, médico veterinário, ele é consultor da Pampa Natural Meats, carne natural gaúcha. Ele faz uma assessoria dentro dos frigoríficos, ele acompanha o abate em nome do pecuarista. E ali o olho clínico, 18 anos dentro de frigorífico, 18 anos batalhando contra essa perda do rendimento da carcaça, traz resultados. Isso ele vai explicar. Mas o fato é que, nós vamos mostrar isso, tinha uma portaria de parâmetro de gordura de 1988 que vigorou até 2004, 2005. Ali tinha como base, um rendimento de 54% de carne, né? E o restante, aquilo que a gente chama de miúdos, tal, aquela coisa toda. Por incrível que pareça, nos últimos 15 anos, a genética melhorou, a alimentação do gado melhorou, os pastos melhoraram, tudo melhorou. E o rendimento diminuiu. Doutor Rafael, é isso mesmo? Como é que a gente pode explicar uma coisa dessa?
Bom, João Batista, vou tentar ser o mais claro possível, tá? O primeiro problema que a gente tem no Rio Grande do Sul é a quebra do frio, que eu só vou dar uma passada. A quebra do frio, ela foi, tá, se deu início no tempo das cooperativas de carne, que só existiam cooperativas de carne no Brasil. Então, as cooperativas, elas eram charqueadas e viraram frigoríficos. Com a introdução das câmaras frigoríficas dentro dessas cooperativas, começou a ter essa quebra, que é a quebra da carcaça quente para a carcaça fria. E essa quebra se dava, tá? As cooperativas começaram a enviar carnes normalmente para Porto Alegre e tinha uma quebra de 2 a 3%. Eles achavam que tinham. E como as cooperativas eram formadas por associados, as cooperativas achavam que esses associados não poderiam ter essa perda. Então introduziram essa quebra de 3%, que de início foi 3%, na década de 70, e no final da década de 70 baixaram para 2%. Só que isso se perpetua até hoje, mas se perpetua porque antes nós tínhamos cooperativas, hoje não temos mais nenhuma cooperativa de carne, então não existe mais nenhum associado que está sendo prejudicado por essa perda. E a gente sabe que não tem essa perda de 2% dentro das câmaras frigoríficas. E além disso, o produtor ele deve ganhar, o produtor que vende a rendimento, ganhar sobre a carcaça quente, não sobre a carcaça fria. E isso a gente não pode aceitar, porque isso só acontece no Rio Grande do Sul, não acontece no Brasil. A gente é uma federação ou não é uma federação? E não acontece durante o mundo, em todo o mundo. Então, quer dizer, algo está errado. A gente não é alienígena. Então, quer dizer, a gente faz parte de uma federação e por que somente nós temos essa quebra de 2%?
Mas é que você
então,
não...
Isso aí vai cair, acho que vai cair, e a Farsul está lutando isso junto com outros sindicatos rurais, e isso aí eu acho que vai, não vai se perpetuar por muito tempo.
É aquela história, né, Rafael? Se não reclamar, fica, né?
Se não reclamar, fica, exatamente.
Mas o pessoal de Santiago, principalmente do Sindicato de Santiago, o pessoal do sindicato lá de Santiago, o pessoal da área Ala Jovem, isso que é bacana. Eles Exato. Não aceitaram, não aceitam, estão em guerra e vão vencer. Isso já está. A gente nem vai gastar mais tempo com isso. Vamos direto na história da toalete. Vamos lá direto na toalete.
Ok, sim, foi só para...
Não, claro, está certo.
Tem que ficar dito que foi o Sindicato de Santiago que levantou essa bandeira e atrás deles veio um monte de gente, tá? De produtores de outros sindicatos que, juntamente com a Farsul agora, vamos derrubar essa quebra de frio.
Só para tirar uma dúvida, hoje a quebra do frio ainda está em torno de quanto? Quanto que eles descontam?
2%.
2%? É muito, hein, rapaz? É muito.
É.
Bom. Ok, mas isso é um jabuti lá dos Pampas gaúchos, os gaúchos vão resolver isso, está fácil, junto com os frigoríficos, também ninguém é maluco, né? Então vai manter uma posição insustentável, pum, vamos virar a página, porque esse jabuti é gaúcho. Agora, a perda no rendimento de carcaça é de norte a sul do país, então você está falando para o país agora, Rafael. Qual é o problema de vocês no Rio Grande do Sul?
Bom, João Batista, o nosso problema o que, que é? Que a gente vem notando que os toaletes vêm caindo ano a ano. O que, que eu quero dizer para vocês? Antes de 1988, nós não tínhamos uma padronização de carcaça no Brasil inteiro. E foi em 1988, tá, que fizeram uma portaria ministerial, número 5, tá, onde estabelecia o que, que era uma carcaça bovina. Até vocês podem botar a primeira foto. Essa aí, ó. Então, tanto a portaria número 5 de 88 como a instrução normativa número 9 de 2004 define o que, que é uma carcaça bovina. Então, nós estamos vendo as duas fotos, tá? Da carcaça da esquerda, ela ainda... que não foi feito o toalete, e as carcaças do lado direito, ela já toaletada. Então, assim, é assim que deve permanecer uma carcaça bovina quando ela passa na balança, e vai, é assim que deve ser paga pelo produtor, como ela está. Então, quer dizer, foi feito o toalete de acordo com a portaria e a instrução, tá, como é o resto dos outros países.
Tá, só para ser um pouquinho mais específico. Vamos para as duas toaletadas à direita. Aponta no seu cursor aí o que, que você acha que é uma coisa que manteve. Você fala aí, o Pedro, nosso editor, que coloca o cursor. Na carcaça da extrema direita ou aquela anterior? O que você quer usar como exemplo? Onde a gente deve olhar?
A gente deve olhar aqui, ó. Tá? Então, o que, que pode ser tirado de uma carcaça? Tá? O excesso de gordura do colchão mole, tá? Ó, pode ver aqui, ó.
É onde nós estamos
já
com o cursor. Ah, você não está vendo o nosso cursor, infelizmente.
Não.
É a quarta? Você está apontando na quarta carcaça?
Na quarta, agora é na quarta.
Tá.
Tá? Se vocês quiserem, passa para o slide número 2, que ele explica direitinho.
Ah, tá aí, tá.
Aí que tá, ó. Aí tem as setas, tudo, do que pode tirar e o que não pode tirar. A gente vê as fotos lá de cima e ali está bem claro. A gordura subcutânea deve ser preservada, somente deve ser retirada se nós houver contusões, abscessos vacinais e contaminações. Não havendo nada disso, a carcaça ela é intacta, a parte externa dela é intacta. Eu não posso mexer no acabamento de gordura e nem no matame dessa carcaça, de jeito nenhum.
Antes de avançar, Rafael, antes de avançar. Então, em 88, havia se estabelecido 55% da carcaça, carne, o restante, miúdos, etc. Não é isso? E aí hoje tá quanto? Esse 55 desceu para quanto?
É assim, João Batista. Antigamente, eu tenho, por exemplo, romanês, que são os dados desse produtor, tá? Que ele me forneceu. Então, esse produtor, em 1988, em 90, 94, em 2000, ele matava um boi, tá? E esse boi dava 50... Um novilho, ele matava um novilho, e esse novilho dava 55% de propriedade rural e 58% de frigorífico. Esse era o rendimento dele. Um novilho jovem, tá? Não tão de 4 a 6 dentes, nessa época ele abatia, tá? Um boi destarado, ele sempre fez o mesmo manejo até hoje. Então, quer dizer, ele tinha 55% de carne oriundos da propriedade e 58% de frigorífico. Hoje, ele mata um boi, 30 anos depois, ele mata um boi muito melhor, de melhor qualidade, e ele não chega a 51% de estância, ou 54% de frigorífico. Ou seja, ele está perdendo 4%, tá, devido ao toalete.
Então, assim, é que a faca lá no frigorífico ficou mais afiada. Você não acha isso, Rafael?
Eu acho que ela ficou duplamente afiada.
É. Tá bom, vamos voltar aos slides para entender bem, depois a gente vai vamos às conclusões. Então nós paramos na slide 2, vamos para o 3.
Ok. Então aqui está uma parte externa da carcaça, tá? Então ali onde diz antes é a carcaça que ainda não foi, que não sofreu toalete. Depois a carcaça do meio, que diz depois, é uma carcaça que já foi toaletada. É assim que deve passar na balança e ser paga para o produtor esse peso. E ali a da direita, que diz errado, é o que está acontecendo hoje. Então, quer dizer, cada frigorífico está fazendo o seu toalete de acordo com o seu mercado. Hoje não existe, entendeu? Um mapa, ninguém respeita mais, então, nem a portaria, nem a norma.
Mas peraí, então tá. Aí veio o frigorífico, aí ele recebeu lá um pedido de carne lá do Egito, que era uma carne mais magra. Correto. Aí ele e tira a gordura da carcaça, mas fica para ele.
Exato. O que está acontecendo hoje? Existe hoje o nosso grande mercado, que é? A China. A China é um país que exige cortes mais limpos, cortes que não apresente tanta gordura. Tá? O que estão fazendo? Em vez dessa gordura ser tirada, tá? A gordura que não pode ser tirada da carcaça, tá? Em vez de eles limpar isso na desossa, tá? Eles já estão fazendo no abate. Então, eles já estão antecipando. Só que se eles estão antecipando, eles estão prejudicando o produtor, tá? Estão prejudicando também a federação, porque é menos imposto que vai pagar, e cada gordurinha que cai, que deixa de ficar na carcaça e cai para despojo, tá? Que é a bandeja vermelha, aquilo ali a gente não paga nada de imposto. Então, eu estou deixando de pagar a federação, pago menos o produtor e ganho aquela gordura de graça e consigo vender ela e ganhar dinheiro.
E essa bandeja vermelha vai virar a famosa graxa, que vai entrar...
É, graxaria. Graxaria.
Que entre outras coisas, outras utilizações, vira biodiesel, inclusive.
Vira biodiesel, vira sabão, é assim.
É uma grana. Bom, enfim,
é uma grana.
Enfim, o produtor perde 4% aí na sua avaliação.
4%, 5%, dependendo da qualidade do produto, do animal, tem produtor perdendo até 5%.
Tá. E a portaria, ela está em vigor ainda, essa portaria número 5?
Está em vigor, só não é respeitada.
Mas, assim, por exemplo, eu sei de pessoas, né, de amigos, né, amigas, tem uma mulher aí, um grande pecuarista, que ela vai lá dentro da câmara, ela vai lá no desmonte do boi, ela vendeu o boi, ela vai lá e fica lá em cima da faca do cara, não corta aí, não corta aqui. Então, se ele estiver tirando mais do que o dono da carcaça estiver olhando, o que se pode fazer? Parar tudo? Na prática, o que pode acontecer?
É o que se faz hoje, é o que a gente tenta fazer. Só que o que hoje cada frigorífico montou que cada frigorífico tem o seu toalete particular. Então, quer dizer, cada frigorífico ele montou o toalete dele e ele diz, tchê, dentro do meu frigorífico eu faço esse toalete. Queres vender para mim? É assim. Não queres, venda com outro. Então, isso que está acontecendo. Mas, na realidade, isso não poderia acontecer. Por quê? Porque existe uma norma e existe uma portaria a ser seguida. Que a carcaça ela tem que ser aquilo que está descrito para todo o Brasil. Não é eu faço o que bem entende, não.
Tá. Agora sim, doutor Rafael, você entra lá na hora?
Certo, entro lá na hora.
Você representa o pecuarista?
Correto.
E, aliás, a gente sabe que já tentaram impedir a sua entrada, né?
Sim, várias vezes.
E aí você disse o quê?
Não, que na realidade, João Batista, não pode impedir a gente de entrar, ainda mais que eu estou com a procuração, eu estou representando esse produtor, que ele é, querendo ou não, cliente desse frigorífico. Então, quer dizer, está indo, eu não entendo, o produtor, eu não entendo nada de carcaça, eu contratei um técnico para até me dizer se eu estou produzindo um boi de acordo com o que o mercado quer, se esse gado está chegando com machucadura ou não, se esse gado está com problema de abscesso vacinal. Então, quer dizer, existe um feedback. Então, quer dizer, esse produtor ele quer ter esse respaldo. Mas também eu tenho que passar para ele. Olha, tio, o teu gado está sofrendo um toalete pesado.
E você está ali fazendo foto, inclusive, né? Está fazendo foto e mandando para o cliente.
Não,
né?
Hoje não pode mais tirar foto dentro do frigorífico, né? Infelizmente.
Tá bom, só rindo. Ok, vamos continuar. Vamos aprender mais a toalete aí, essa faca fiadice.
Vamos para outro slide.
Vamos lá. É o slide 4, não é isso?
Correto.
Vamos lá no slide 4, Pedro. Está aí. Padronização.
Aqui mostra do toalete na ferida de sangria. Então, ali a foto da esquerda diz as setas o que pode ser retirado, tá? As gordurias ali intercostais, a ferida de sangria, que é um pequeno coágulo, tá? Onde o animal foi sangrado, e mais ali o timo, algumas gordurinhas ali, nada mais. Depois a carcaça do meio ali, que ela já foi toaletada, como ela deveria permanecer. E a foto da direita é o que está acontecendo hoje.
Rapaz, então, aí até eu que sou mais bobo estou vendo que levaram,
claro,
um montão embora.
Claro que não. Estão tirando parte do pescoço e parte do peito.
Olha.
Uma ferida de sangria, só para vocês terem uma ideia, uma ferida de sangria ela pesa mais ou menos 300, 400, 500 gramas, dependendo do tamanho da carcaça. Hoje estão tirando 2,4 kg, 2,7 kg, até 3 kg só numa ferida de sangria.
Opa, então assim, essa hora de não te perguntar, na média, se perde quantos quilos, Rafael?
Hoje um produtor está perdendo no mínimo 15 quilos por carcaça.
Ixi, uma roubinha inteira? No mínimo?
No mínimo. No mínimo. O produtor que tem uma carcaça mais pesada, uma carcaça com maior acabamento de gordura, então esse está perdendo 22, 23, 25 quilos numa carcaça.
Daqueles boizão gaúcho, aquela coisa bonita, né? Os cara branca, isso?
Exatamente.
Mas... Uau!
Opa. Não, vamos... dói.
Não, é seríssimo o negócio. Vamos para o próximo slide. Desculpe a jocosidade, mas o que eu vou fazer diante de uma coisa tão impactante como essa? Próximo slide. Impactante. E aí?
É isso aqui, ó. A foto de cima da esquerda que eu vou dizer, ó. Ali no primeiro slide eu tinha dito, não pode mexer na gordura, no acabamento de gordura externa, tá? Olha ali, ó. Então quer dizer, não, tiraram a gordura do patinho, parte da gordura do colchão duro, parte da gordura do lagarto, tá? Na foto da esquerda de cima e na foto da direita de cima. Olhem como é que tá ficando os traseiros. Então, quer dizer, eu não posso admitir isso aí.
Ô Rafael, se existe... junto com a toalete, tira a gordura e tira a carne também.
Claro, olha a foto do meio lá de cima. Tem partes da carne que foi retirada. Então, quer dizer, estão fazendo a limpeza que deveriam ser feita na desossa, estão fazendo dentro da sala de abate. Só que se fizer na sala do abate, o produtor está sendo penalizado.
E vai tudo para a bandeja vermelha.
Foi tudo para a bandeja vermelha.
Tá bom. Embaixo agora, conta aí as fotos de baixo.
Ali a foto da esquerda, de baixo, ali eu estou mostrando uma do peito, olha, a carcaça ficou quase sem o peito e quase sem o pescoço, olha o tamanho da ferida de sangria que fizeram a limpeza. E aí a foto da direita, de baixo, é ali a parte do ventre, a parte interna. Então eles cortam a cabeça do matambre, o matambre cai, eles tiram toda a parte da gordura do escrotal todo, a bola de gordura que tem embaixo do matambre, tiram parte da gordura da maminha, tiram toda a gordura que envolve o filé mignon e às vezes tiram parte do metade do vazio. Isso fica, entendeu? Tiram dentro da sala de abate.
O boi fica magrinho, a carcaça fica magrinha.
Não, eu nunca vi isso. Eu falo para os produtores, a gente está conseguindo uma coisa inédita. A gente produz um boi gordo, ele entra no abate gordo e sai magro. Não, não consigo, numa questão de 40 minutos ele emagreceu. Eu não entendo.
Que absurdo. Ô Rafael, acho que a gente já resolveu o problema dos slides, já provamos, né? Tá bom assim, né?
Sim. Tá bom.
Então, isso.
Mas se tu quiser botar só o último slide, só para te mostrar.
Então vamos lá no último. Último slide, atenção, vamos lá.
Puxa. É isso aqui, ó. Como é que era a carcaça em 2002, a primeira lá de cima da esquerda, e como é que ela está em 2019? Aí está a diferença.
Eu não acredito. Não é possível.
Não, é possível.
Não, mas é a mesma posição da carcaça, Rafael?
Mesma posição, todas. Mesma posição.
Nossa.
Então ali temos uma foto de 2002, depois de 2007, aí depois de 2011, que é bem do meio, já começou a ter mudança, e aí degringolou. E aí hoje essas perdas que nós estamos tendo aí, ó, entre 16 e 23 quilos por carcaça.
Mas chama a polícia, Rafael.
Mas sei lá.
Mas que absurdo.
O produtor vai ter que agir.
Nossa. Bom, vamos lá. Agora, se isso é específico do Rio Grande do Sul, ou isso acontece em todo o país? O que diz a sua experiência?
Isso está acontecendo em todo o país.
Meu
Deus. Isso é generalizado.
Meu Deus. Não, peraí. Que assunto sério, rapaz?
Não é ser isso. O que nós temos que fazer? Eu penso. A gente tem que fazer o que o Uruguai fez. O Uruguai, ele tinha uma normatização de carcaça. Durante um ano e meio, os rendimentos caíram 1,5%. 1,5%. O produtor todo se uniu, tá? Foi para cima das indústrias, de governo, tudo. O que fizeram? Fizeram uma lei, onde chamaram todos os frigoríficos, onde fizeram toaletaram carcaças e fizeram o que pode e o que não pode ser retirado. Isso é lei hoje. Então, hoje, nos principais frigoríficos do Uruguai, acho que nos 30 principais frigoríficos do Uruguai, existe um fiscal assistindo o abate para ver se as normas, se a lei está sendo cumprida. Ou seja, em um ano e meio, o Uruguai resolveu isso. O que estava sendo perdido 1,5 devido ao toalete, hoje retornou aos níveis atuais de sempre, devido à implantação dessa lei e de uma fiscalização dura em cima dos frigoríficos.
E é evidente que você está dizendo que essa portaria número 5 tem que ser atualizada, é isso? Né?
Podemos, exato. Atualiza a instrução normativa, chama todo mundo para conversar, chama técnicos, entendeu? Que entende de carcaça, que pode fazer de acordo com o mercado o que é uma carcaça, o que pode ser tirado, o que não pode ser retirado, e faz uma lei e ponto final.
Tá. Agora, assim, os frigoríficos que praticam isso, que a faca é mais fina, são, de maneira geral, todos, ou os que são, que exportam esses grandes nomes aí, né? Os três irmãos grandes aí não fazem isso, ou todo mundo pratica isso?
Não, a minha experiência é, quanto maior o frigorífico, maior o toalete.
Olha.
Tá, quanto maior o frigorífico, maior o toalete. Isso é visível.
Então, vamos dizer...
Os frigoríficos menores não têm esse toalete pesado. Pode ter algum problema de balança, de pesagem de carcaça. Mas de toalete, nem todos. Tem frigoríficos hoje no Rio Grande do Sul que fazem um toalete perfeito, tem outros que fazem um toalete mais ou menos e tem outros, os maiores, fazem um toalete muito pesado.
Ô, doutor Rafael, como é que a gente não tem rabo preso? Então a gente pode nominar, né? Então, assim, a JBS, a Minerva e a... Não, o Minerva e a Marfrig, como é que você avalia a faca deles?
Os frigoríficos maiores que eu estava te dizendo são os que têm o toalete mais pesado. São os grandes frigoríficos que exportam carne, que têm os melhores mercados. Então, quer dizer, é os que têm o toalete mais pesado.
Rapaz, puxa vida. Sério isso, hein? E os menores são mais legais, são mais compadres, é isso?
Então, tem um nicho de mercado diferente. São aqueles frigoríficos que ainda vende a carcaça, a minha carcaça inteira. Então, é aquele cara do açougue ou de um atacado grande, ele que vai fazer a desossa dele. Então, quer dizer, ele recebe aquela carcaça íntegra, como ela deveria ser.
E o gaúcho que gosta de comer uma costelona, né? Um costelaço com aquela capa de gordura, sabe muito bem do que nós estamos falando, né?
Exato.
Porque chega ali no açougue, mas cadê a gordura da costela? Levaram.
Ah,
O gato comeu. O gato.
muita gordura fica no couro. Muita gordura fica no couro.
O gato comeu. Bom, muito que bem. Então, assim, no caso, você está ali dentro, vendo que a faca tá, a toalete está funda, você pode fazer o quê?
Normalmente, tu chama o responsável pela sala de matança e tu diz para ele: tia, ali estão errando o toalete. Ali estão aprofundando demais a faca. Vai ali, se corrige, mas hoje não conseguimos corrigir muitas coisas. Porque, como eu já frisei, eles determinaram o toalete deles, interno. Então é aquilo ali. Tu quer matar aqui? É desse jeito.
Poxa vida, hein? Que bacana. Parceiro, hein? Muito bem. Agora, tem uma solução prática, evidente. Claro que ela custa um pouquinho, mas acho que me parece que é a alternativa, que é a balança lá na estância. É isso, Rafael?
Hoje existe, acho que, duas coisas importantes. Primeiro, tá? Ter uma balança na propriedade para o produtor ele pesar o gado para ver realmente o que ele está produzindo. Porque se ele não pesa o gado na estância, ele não sabe o que ele está produzindo. Então ele vai depender dos dados que o frigorífico passar para ele, que hoje a gente não sabe se é verdadeiro ou não. E outro ponto que a Associação de Produtores do Pampa, aqui do Rio Grande do Sul, está levantando essa bandeira, que para cada frigorífico no Rio Grande do Sul tem uma balança do Estado. Uma balança do Estado, onde aqueles dados vão direto para o Estado, para a Secretaria da Fazenda. Então, quer dizer, dentro disso vai se delimitar, determinar o que que é uma carcaça, e aí sim todo mundo vai saber o que que está recebendo, o que que tem que receber.
Mas essa balança vai ficar onde? No brete ali? Ou lá
Não,
dentro?
essa balança vai ficar dentro do frigorífico. O que a Propampa ela está querendo é botar uma balança dentro dos frigoríficos, para regulamentar isso.
Porque assim. Porque assim.
Mesma coisa que tem o Uruguai. O Uruguai tem as bandeiras, as balanças do Estado. Então, quer dizer, não existe como ter sonegação. E respeitando essa lei e esse toalete, tudo se encaixa.
Vamos de novo, balança do Estado dentro da Câmara.
Dentro dos frigoríficos, tá? Quando passar a carcaça naquela balança, é aquele peso que vai ser pago para o produtor e o que o Estado vai receber de imposto sobre o peso dessa carcaça. Passando aquela balança, se o frigorífico quiser limpar a carcaça dentro do abate, não tem problema, ele pode tirar tudo. Mas desde que antes, quando ela passar nessa balança, esse peso é que vai ser pago ao produtor. É o que está acontecendo no Uruguai.
É, talvez eu esteja fazendo confusão, que eu não sou muito afeito à pecuária, mas digo assim, a gente participou de uma grande batalha lá no Mato Grosso para se colocar a balança antes na entrada do brete ali. O boi passava até dentro do frigorífico, mas na portinha ali, na entrada, colocava-se a balança ali. Não sei se ainda coloca, se tem e tal. Por quê? Porque eu fui lá e vi, o frigorífico deixava o boi que ele comprou, que ainda era do pecuarista, ali, né? Ali no relento. Ali ele urinava, ali ele passava fome, ali ele emagrecia, né? Aí já entrava diferente, é isso?
É que não, é que assim, ó, que normalmente acho que aí para cima não se pesa a carcaça, não se pesa o animal quando chega no frigorífico. No Rio Grande do Sul sempre se pesou.
Então, lá em cima entra Na confiança, é isso que você está querendo dizer?
É, acho que chega o gado e depois o produtor vai saber quantas arrobas pesaram. Né?
Pois é, muita confiança. Nossa.
O que a gente quer aqui é diferente. Hoje, a gente tem a balança na estância, o produtor pesa o seu gado, o gado vai para o frigorífico, tem a balança do frigorífico, ali você pesa o gado. O que a gente quer... que entre essa balança lá dentro da sala de abate tenha outra balança antes do toalete, ou dentro, que essa carcaça ela seja pesada dentro do toalete legal. Essa carcaça vai ser pesada quando a gente...
Você está falando de pesar a carcaça aí agora, não é o animal.
A carcaça. Não. Nós vamos pesar a carcaça. Então, a carcaça ela vai ser pesada depois de ser feito o toalete correto, dentro da norma da portaria, e esse peso que vai ser pago para o produtor e esse peso que vai ser gerado um imposto para o Estado. Depois que essa carcaça passar, o frigorífico ele pode fazer o que quiser ali dentro. Se ele quiser depenar essa carcaça ali dentro, ele depena. Mas o produtor ele vai estar protegido com essa balança.
Vamos botar...
E com o toalete...
Vamos levantar uma lebre no restante do país. Pessoal, vocês estão colocando o boi ali na confiança, né? E aí o doutor Rafael está dizendo que no mínimo você vai perder uma arroba. É isso, doutor Rafael?
É, porque na realidade, se tu não tiver uma balança, uma pesagem, tu não sabe o que realmente tu está produzindo. Eu acho que alguns frigoríficos aí de cima têm balança dentro do frigorífico de chegada, quando o animal... Outros já não têm essa balança. Então, mas... quer dizer, tu depende... das arrobas que vão ter passagem depois do rendimento.
Mas o fato é ter uma balança na sala de abate, é isso que é o importante. Ué?
Na sala de abate tem balança. Não. Mas o grande importante do produtor é ele ter a balança na propriedade dele. Ele tem que pesar o gado dele. Bom, meu gado pesou 500 quilos. Ok, pesou 500 quilos, pronto. Depois eu tenho que ter uma coisa justa, uma balança, entendeu? É, dentro da sala de abate, onde pese essa minha carcaça, com o toalete que deve ser. Ah. Não com esse toalete abusivo. Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje? Estão me tirando 5% a 6% de cada carcaça? Não. Então, por isso que a gente quer que a Propampa está querendo que o Estado coloque uma balança dele aqui dentro de cada planta para pesar as carcaças e que se respeite esse toalete. E dentro desse peso de carcaça, pague o produtor e não, o imposto seja correto.
É, pois é. E é sempre lembrando, né, que a tal da bandeja vermelha, né, põe tudo ali, aí depois vira uma graxaria que vale a pena, né?
Que estão tirando coisas que não está discriminado na instrução e na portaria, que o frigorífico está aproveitando para ele e está deixando de pagar o produtor.
Tá. É, assim, então, especificamente no caso do Sul, em média, perde-se 4% no toalete e mais 2% na quebra do frio, 6%.
Olha, dá até mais, hein? Acho que nós estamos perdendo 5 no toalete e mais 2% do frio.
Poxa vida, que beleza.
Pecuarista, é dinheiro.
Pecuarista gaúcho é bonzinho, hein? Nossa.
Não, e a gente se virando e querendo produzir cada vez mais e produzindo cada vez mais, só que os números, a gente não consegue levantar esses números.
Não, enfim, não faz sentido, né? Em 15 anos tudo melhorou, tudo se expandiu, tudo modernizou, boi eletrônico... E a carcaça emagreceu?
Não faz sentido. É o que eu digo para o pessoal. Eu não sei o que está acontecendo, que o boi ele entra gordo, em 40 minutos ele sai magro. Eu não entendo.
Tá bom. Rafael, assim, a gente está encerrando. Queria que você deixasse uma mensagem para os seus amigos, né, para os pecuaristas gaúchos, para quem está nos assistindo. O que você tem a nos dizer para encerrar a nossa entrevista?
Bom, primeiramente, João Batista, agradecer novamente o convite, tá? Eu acho que a classe pecuarista, tá? Ela tem que se unir e eu acho que conversando, procurando os frigoríficos, tá? Podemos conseguir algo, entendeu? Uma união, porque um depende do outro, mas eu acho que a classe ela tem que se unir mais, que ela é uma classe extremamente desunida, tá? Tanto é que tá faz 30 anos que estamos perdendo e não tomamos atitude. Estamos tomando agora. Enquanto o nosso país aqui, vizinho e irmão, em um ano e meio que eles sentiram que o problema estava em 1,5%, não o nosso 5% ou 7%, eles já tomaram uma atitude e se uniram. É menor o país? É menor, mas a classe é unida. Então, eu acho que a gente tem que se unir e temos que batalhar, porque a gente tá gastando em genética, gastando em sanidade, em alimentação, produzindo cada vez um boi de melhor qualidade, um dos melhores animais do mundo, e nós não estamos tendo, entendeu, rentabilidade, porque as indústrias estão ficando com a nossa rentabilidade, que seria nossa, eles estão ficando com eles.
Muito bem. Ô Rafael, para quem quiser assistir a sua aula, 2 horas detidamente explicando passo a passo, como é que a gente faz?
Tem o meu canal, tá, do YouTube, Pampa Natural Meats. Ali o link ainda está liberado para quem quiser assistir. Acho que vai ficar uns 10, 15 dias ali, ele vai ficar disponível para quem quiser assistir. Então, eu achei que a live ia dar uns 50 minutos, só que se estendeu, foi 2 horas e 5 minutos.
Não, eu me pus a assistir ontem, na hora do sono, eu fui até os 40 minutos. Aí falei, mas continua amanhã. Muito bem.
Não, e o assunto era bom e como eu não sabia quem estava do outro lado, então daqui a pouco ele não entende bem. Então muitos assuntos se reforçou, se falou novamente para ficar bem claro as coisas.
Então assim, quem quiser assistir, entra no YouTube e põe lá. Pampa Natural Meats. Meats de carne.
Exatamente.
Meats.
Isso. E ali vai ter o link de rendimentos de carcaça.
Rendimento de carcaça, ou perdas de carcaça, né? A falta de rendimento de carcaça.
Exato, pra ser mais a exato. Falta de rendimento.
Ei, Rafael, temos que também homenagear e agradecer o esforço da turma jovem lá de Santiago, do Sindicato Jovem de Santiago, não é mesmo?
Claro que sim, levantaram essa bandeira, tá? Já faz uns anos, vem lutando, começaram sozinhos e agora pegaram força. A Propampa está vindo junto, tem outros grupos aqui de WhatsApp, normatização de abate, compra direto, e também a Farsu hoje quer tentar resolver isso aí na parte de quebra do frio, e depois nós vamos partir para a parte do toalete, da padronização das carcaças.
Muito bem. Doutor Rafael Renner, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. A gente trata um assunto de uma maneira seríssima, de uma maneira jocosa, porque é tão sério que só se a gente ficar com raiva mesmo, né? Mas, enfim, levamos a entrevista de bom tom. Acho que todo mundo já entendeu onde a gente quer chegar. Doutor Rafael Renner está à disposição e nós também estamos à sua disposição. Viu, Rafael? Volte sempre e vamos em frente.
Eu que agradeço, João Batista e todo o pessoal aí da Notícias Agrícola, o meu muito obrigado e estou à disposição de vocês a hora que vocês quiserem.
Muito bom. Muito obrigado, Rafael. Até a próxima. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, claro, mas é evidente que nós estamos à disposição de todos os lados dessa discussão. É um debate. Então, compareçam, se posicionem e nós daremos o mesmo espaço que demos para o doutor Rafael. A princípio, a gente olha assim e fala, puxa vida, né? Um negócio meio esquisito mesmo, né? Então, mas enfim, por favor, com debate urbano, civilizado, a gente consegue chegar a bom termo. É para isso que nós temos aqui o nosso Notícias Agrícolas, para colaborar com toda a cadeia, não só com o setor. Mas, por enquanto, os fatos são esses que nós estamos vendo aí. Perdas no rendimento de carcaça do gado gaúcho. Essa é a nossa pauta, foi a nossa pauta, essa é a nossa atribuição. Continue conosco, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. E vamos em frente.